FM Network.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no FM Network. Não perdemos, não ganhamos. Um empate que deixou um gosto amargo na boca. Infelizmente aí a gente vai ter que falar dessa partida. E hoje eu tô aqui com o Gabriel, né? Mais uma vez, né, Gabriel? Gabriel não assistiu o jogo, viu o compacto. E aí, Gabriel, o que você achou da partida?
Sendo empregado pelos colegas logo no início, mas aqui a gente trabalha com a verdade. E é isso aí, né, mano? Segue o líder. Não existe, continua não existindo rival pro Houston Texans na AFC Sul.
Seguimos invicto e Davis Mills...
Pra quem disse que não ia passar da pré-temporada aí, grande abraço.
A visibilidade se mantém, né? E eu quero ver derrubar o alto invicto. Provavelmente vai cair nessa semana, né? Mas enfim, isso a gente vai falar um pouco mais para frente no podcast. Mas bora falar dessa partida, Gabriel. Que foi uma partida... Eu acreditei, o meu erro é acreditar nesse time, entendeu? Eu acreditei que esse time iria vencer o Colts e com uma facilidade que eu até tava estranhando demais. O time começou lento no primeiro quarto. O primeiro quarto foi bem fraco, assim, das duas equipes, tá? Tanto do Colts quanto do Texas.
No compacto, quase não tinha jogado do primeiro tempo.
Foi bem fraquinho, assim. E no segundo quarto... O Texas apareceu, o ataque apareceu. Tivemos aí o touchdown do O.J. Howard, que a defesa do Colts, né? É o famoso...
Mamãe.
Mamãe, né? Porque entregou para a natureza marca. E a natureza anotou dois touchdowns nessa partida. E Texas fez 10-3, foi pro intervalo. Voltou pro terceiro quarto a mil, com um flea-flicker do Brandon Cooks, né? Anotou um field goal e depois anotou outro touchdown. E aí chegamos no último quarto, o time que tava redondinho. O Davis Mills não tinha errado quase nada, tava acertando os passes todos, soltando a bola quando a pressão vinha. O time não tinha cedido nenhum sack. E aí, no primeiro sack da partida... O time mentalmente entregou. E aí o Colts marcou 17 pontos no último quarto. E tivemos prorrogação. E na prorrogação, o Love Smith. Eu até falei lá no grupo, eu não culpo o Love Smith não, tá? De não ter tentado a quarta para 3. E eu explico por quê. Para mim, era pro time ter arriscado... Ou com o Damon Pierce, ou com o Jeff Driscoll, que converteu uma descida durante a partida, naquela terceira para 1. Aquele pedido de tempo na terceira para 1 ajudou muito mais o Colts do que o Texas. Porque a defesa do Colts se preparou para a corrida, porque óbvio que ele ia correr. E a gente foi para um running back que, assim, o Red até teve mais snaps do que o Damon Pierce, que foi uma surpresa, ninguém não entendeu muito bem. Mas tá no Damon Pierce, velho. Damon Pierce era o cara que bom, que gosta de... ganha tackles, né? Rompe meios tackles. E aí, infelizmente...
É vagabundo, é a palavra.
Não, como assim vagabundo?
Gosta da porrada.
Ah, sim. Ele tipo...
Vagabundo.
Ele tava mal na partida, mas eu acho que ele conseguiria aquilo e ter perdido foi bem ruim. E a quarta pra três, véio, o time, Davis Mills, depois que tomou o sack, véio, e sofreu o fumble, né? O time mentalmente entrou numa rota sem fim. E o resultado foi um empate aí. Antes de falar dos destaques da partida e tudo mais, eu quero a sua opinião, a partida...
Ela vai muito, muito ao encontro da tua, assim. Muito ao encontro da tua. O que a gente pode esperar desse time é mais ou menos isso mesmo, tá? É uma boa partida que, se tudo der certo, você pode até conseguir uma vitória contra um time que é um pouquinho mais qualificado. E eu gostaria de dizer um pouquinho, tá? Porque, meu, como o time do Colts é ruim, cara. A diferença é que eles não estão num processo de reconstrução brutal igual os Texans.
Cuidado, hein? O time do Colts é cotado para Super Bowl contender. Eu já
É,
vi
todo
isso.
ano. É, o Colts é igual o PSG. Todo ano é cotado para o Super Bowl. Nunca passa das oitavas.
É impressionante o nosso. E olha que o
Impressionante.
Colts, assim, esse
Sabe aquela
ano.
piada? Eu acho que é o Out of Context Football que faz no Twitter. Que é um cara com, sei lá, Marcos Gabriel, 20 milhões. É o nome em espanhol, Marcos Gabriel, 20, 50 milhões. Mark Gabriel, 120 milhões. Isso é o time do Colts. É impressionante como qualquer um que pisa no Colts vira craque. Uma coisa fantástica. Você vê a mídia falando, o Moale Cox, você acha que é o Gronkowski. Então, queria deixar bem claro, o time do Colts é horroroso, tá? E é tão horroroso que o Texans, do jeito que tá, numa tarde levemente inspirada, consegue fazer o resultado. E depois entrega por um misto de ruindade, juvenice, e o processo de entrosamento que não vem com um time que foi todo remontado, né? Mas isso aí para mim só mostra que a divisão tá aberta, porque se a gente for falar sobre os outros dois adversários de divisão, a AFC Sul provavelmente continua sendo a pior divisão da liga. Para mim é
Por
muito,
muito, tá? Por
por
muito,
muito, por
tá?
muito, por muito. É,
Voltamos
não é pouco
a
não.
AFC Sul, a pior divisão da NFL. Voltamos, tava com saudade, mas
Então,
merecemos com esse título, com honra.
eu acho que conseguiu fazer um jogo ainda ok. Se não fosse essa mistura, como eu falei, de ruindade com juvenice e desentrosamento, seria uma vitória relativamente tranquila. Não consigo culpar o Lovie Smith por não ter arriscado. Você tem que saber a limitação que você tem na mão, não adianta. Além do que, a nossa secundária estava relativamente ok, então dava para acreditar neles. De Limpito está legal, tá? Apesar de uma outra. Cara, ele é calor e tava na estaia. Vamos considerar isso. Mas no conto geral ele mandou bem. E o Davis Mills fez uma coisa que é muito peculiar de quarterback mediano, que é quebrar mentalmente depois que alguma coisa dá errado. Tá? Depois da interceptação, ele. Vendo o compacto, que é o que eu consegui ver, é mais claro ainda, porque você não tem lapso temporal. É claro o que acontece antes e o que acontece depois. Parece que se estivesse jogando Madden, o rating dele tinha caído tanta. Ele quebrou mentalmente. E do fumble também. Apesar do que, eu acho que o fumble foi mais mérito do Colts do que demérito do Texans, tá? Tem que se dar um mérito
Tem
para a
sim.
defesa
A
deles.
defesa do Colts foi bem na
Foi bem, foi bem.
forçando.
Eles têm alguns lampejos, assim, né? Especialmente na parte defensiva da bola.
A defesa deles é boa. É uma defesa, pô, Ngakoue, Bucky.
É, eu acho uma defesa boa que tem alguns lampejos de muito boa.
Entendeu? É uma
O
defesa.
DVD deles é bonito.
É uma defesa que tem estrela, coisa que o Texas não tem. É aquilo
Sim.
que a gente falou, né? No pré-jogo. A diferença é que a defesa do Colts tem as estrelas. As estrelas são quem? Buckner, Ngakoue, Gilmore, mesmo não sendo o Gilmore do Patriots, mas é o Gilmore, né? Tem um
Apavora o
pedigree
wide
ali.
receiver.
Tem o Kenyon Moore também. O Darius Shaquille Leonard, né?
Isso.
Então, assim, tem as estrelas ali no Colts. O Texas não, o Texas está aparecendo agora. Que são quem? O Jalen Petrie, o nosso querido Derek Stingley, e ainda pode ser o Christian Harris, pode ser o Jonathan Greenard, pode ser o Roy Lopes. Os caras ainda não são destaque na liga.
E
Estão
uma última
galgando
coisa,
ainda.
como é gostoso ver linha ofensiva que funciona, cara. É muito gostoso ver uma linha ofensiva, se não é maravilhosa, se não vai carregar o teu time, que seja pelo menos funcional, que te dá uma chance de vencer o jogo.
Vou te falar, jogou bem, tá? Se não fosse o último quarto, a partida do Titus Howard.
Não, o Titus é um excelente tackle, cara, um
Até
excelente.
do
Enfim.
Tanso também, mesmo o Tanso tendo sofrido, mas a partida dele foi muito boa. A partida do Daniel foi, assim, não produziu o jogo corrido como a gente esperava, mas na proteção foi muito bem.
É, então assim, no primeiro jogo da temporada, eu já falei algumas vezes, né, que eu começo a cobrar os Texans a partir do ano que vem. Mas daí a cobrança vai ser forte também, porque, pô, tiveram 2 anos inteirinhos para trabalhar, né? Mas até lá, para um primeiro jogo de temporada e tal, E como eu acho que resultados não. Depende, eu fico meio dividido em dizer que resultados não são tão importantes, porque não parece um ano de competir por alguma coisa, mas a divisão é tão ruim, cara, que dá para sonhar com um playoff. Então eu fico um pouco dividido. Mas, para um primeiro jogo de temporada, serve satisfeito. Um pouquinho mais de cabeça no lugar, um pouquinho mais de experiência. A gente tinha saído com a vitória e é um indicativo muito legal pro restante da temporada.
Pois é. Os destaques da partida, para mim, o O.J. Howard. O O.J. Howard claramente só deu tempo de. Chegou semana passada, só deu tempo de aprender ali uma rota apenas. Uma
E
rota que ele fez nos dois touchdowns.
que contratação bem feita, né, cara?
O time tava necessitando.
Quanto vocês assistem Pantanal, Nicasio trabalha.
Detona trabalhar. Trabalha e confia.
Eu nem
E
sei se
ali.
Pantanal ainda passa.
Tá, passa.
Passa?
Altas audiências. Tem que passar. Então, o Howard foi muito bem. Muito bem, não, né? Foi bem assim. Acho que a projeção aí vai ser uma projeção mais interessante. Porque ele
Olha,
chegou
pro
baixo.
jeito que ele chegou, eu diria que foi muito bem, tá?
Sim, Duas semanas. Uma semana.
É, eu diria muito bem sim, cara.
E o negócio é agora ver aí mais envolvimento, mais snaps, e ver aí como que ele produz. A secundária, eu gostei bastante da secundária dos Texans, foi muito bem mesmo. Jonathan, por que parece que agora a gente vai ter, né? Uma dupla de safeties. Owens e o Jalen Petrie, né?
Eu peço surpresa de todo mundo, inclusive a nossa.
Pois é, Jonathan Owens, exatamente. Desmond King foi bem. O Derek Stingley, ele acho que o Derek Stingley, não sei se foi nervosismo da estreia ou se foi orientação do coach staff de jogar mais isso, né? Ele tava dando muito espaço, muito espaço. Então, assim, Pittman, enquanto o Matt Wright teve tempo para lançar, o Pittman, ele tinha um espaço muito grande e o Stingley não apertou tanto. Mas aí no, na Red Zone ele apareceu e salvou um touchdown dos Colts. Jerry Hughes, o véio fez tudo, né? O véio proporcionalmente fez o que na temporada passada ele não conseguiu. Porque, quer dizer, que ele conseguiu, né? Porque em 2021 ele teve dois sacks, um tackles for loss. 7 QB hits, 2 fumbles forçados e um passe desviado. Nessa temporada, ele tem um passe desviado, um fumble forçado, 2 sacks, um tackle for loss e 2 QB hits. Assim, proporcionalmente, a temporada dele 2020, 2022 é muito melhor do que a temporada dele 2021.
Tem tudo para dar certo. Essa é real.
Então. O Mario Edson foi colocado no Injury Reserve e aí subiu até o Demone Harris, né? Do Pratt Squad. Gostei. Acho que muitas vezes o Matt Ryan ficou bastante confortável. Vamos ver agora como vai ser contra o Russell Wilson, né? A gente jogou com o Russell Wilson. Essa defesa, assim, bom, sabe mais ou menos o que o Russell Wilson comporta. Então vai ser interessante aí como que vai ser. Os linebacks eu não gostei muito. Acho que os Colts, no segundo nível, quando subiam, dominavam demais. Tanto Jalen Pitre quanto Jonathan Owens foram dois que tiveram. Foram segundo e terceiro em tackles, né? O Jonathan Lewis teve 15 tackles, o Jalen Pitre teve 11. E a maioria desses tackles foram no Jonathan Taylor. Então não gostei. Davis Mills, se você tivesse. Eu não vou dizer que foi uma partida ruim, tá? Mas essa paçocada aí sua ligou um sinal de alerta miserável. Mas. Eu acho que vamos ver aí que se ele vai se recuperar mentalmente. Lembrando que temporada passada, nos jogos fora de casa, ele foi muito mal, né? Tava prendendo calor e tudo mais. Vamos ver agora se ele vai tiltar ou ele vai melhorar. Acho que é uma das grandes chaves de questões aí pro Davis para essa temporada. Jogo corrido, não gostei. Produzi muito pouco. Não entendi porque o Demopiss não jogou mais. Teve menos snaps do que o Buckethead. Não entendi. Brandon Cooks foi destaque desse ataque também. Mesmo fazendo touchdown, mas enquanto precisou, ele apareceu. Então, para mim, os destaques são esses aí. Aí a linha ofensiva, né? Destaques e fraquezas. E a linha ofensiva? A linha ofensiva foi muito bem. Não vou dizer que a linha ofensiva, nossa, que coisa horrorosa. Sofreu 3 sacks, entregou na última partida, no último quarto. Não, não vou colocar. Produziu bastante, assim, durante
É que
boa
também
parte do jogo.
o Davis Mills tem um processamento devagarinho, né, cara? É foda pra linha ofensiva segurar muito tempo.
É, exatamente. Até que ele tava soltando a bola mais rápido, tá? Pelo menos
Mais que a
comparado.
temporada passada, eu não vi estatística, mas pareceu sim. Mas ainda um
Não,
pouquinho aqui aí.
não é ainda o elite, né? Que a gente. Não vou dizer que a gente espera que o Davis Mills é elite, mas é o que você espera de um quarterback do seu time, né?
Tem uns alucinados que sim, mas depois a gente fala deles.
Tem mais algum destaque que você quer fazer pro.
Cara, não. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Um que eu esqueci de falar, mas tu reforçou bem aqui. Meu Deus, linebacker foi sofrível ontem.
Um Christian Harris. Faltou. Não sei se faltou saúde, eu sei lá, mas acho que um Christian Harris em Blitz seria maravilha. Tipo, jogou bem zona, assim. Acho que foi. Beleza, é o que eu falo. A defesa foi bem, velho. Mesmo tendo entregado aí, mas eu gostei da defesa. O Dara, pra mim, foi uma coisa bem, bem surpreendente, assim. Pensava que a gente sofreria mais, até porque são quatro jogadores novos, né?
É,
Pensaria
eu acho que a
que.
falta de entrosamento pesou bastante, cara, de falar a verdade. O time mudou muito, né? Querendo ou não, o time mudou muito.
Tipo, do front serve até que não, porque do front serve ali apenas o Jerry Hughes não tava, né? Porque o Roy Lopes tava, o Malik Collins tava, o.
Mas
Cornerback,
eles.
né? Tava.
Mas
Os linebacks estavam,
tem que
secundária.
pensar que eles estavam, mas eles tinham menos tempo de jogo, né?
Não, mas sim, mas falo tipo, entenderem, né?
Sim, entendeu o esquema? Sim.
Entendeu o esquema? Então fica muito mais simples. Então é isso, né? Não tem mais nada para falar. Partida com gosto amargo, que a gente poderia ter vencido. E como eu falei lá no Twitter, né? O Colts jogou para perder, o Texas jogou para não vencer. Resultado empate. Infelizmente foi isso no jogo de ontem. E é isso, né? Vamos agora pro próximo bloco. Que a gente vai falar do adversário da próxima semana, o Denver Broncos. Bem, galera, voltando aqui pro bloco final. Antes de a gente começar a analisar o Denver Broncos, né? A gente fala aqui do BroncoCast, que é o podcast do Denver Broncos no FN Network, em parceria com o Broncos BR e o Denver Broncos BR. Então, sigam eles lá, ouçam o podcast dele, podcast bem legal. E quem é torcedor do Broncos vai saber informações e análise do time. E é isso aí. Voltando aqui, Gabriel, Texans e Broncos lá em Denver. E aí, surpresa? Teremos upside
Vai ser
do Texans?
divertido, cara. Vai ser
Vai.
divertido. Eu tô louco pra ver essa gurizada da secundária jogando contra o Russell Wilson. Pode acontecer uma tragédia? Pode acontecer uma tragédia. Mas eles merecem o teste.
Gurizada mais ou menos, hein?
Ah, eu digo por causa do Petrie e do Stingley.
Gurizada mais ou
É, eu não tô tão ansioso pra ver o Steven Nelson jogando,
menos. O senhor não
entendeu?
jogou bem, você vai
Não,
falar assim.
jogou bem, mas eu tô pensando nos calouros. Calouro contra o Russell Wilson vai ser divertido.
Ai, meu Deus do céu.
Pra alguém vai ser, né?
Ai. Essa defesa do Broncos é melhor do que a do Colts?
Acho que sim.
Ferrado.
Não, eu acho que sim mesmo. Eu acho que ela é mais constante.
Principalmente secundária.
É.
Jesse Simmons, Karen Jackson, Patrick Surtain, Warren de Darby. Até no pass rush nem tanto. Acho que Ngakoue e Quit Paye. Não, não sei se é ficar tão abaixo assim de
É, eu acho que é
Ngakoue
bem similar, cara.
e Pedro
Bem
Nichero,
similar.
né? Os linebacks dele, o Josie Jewell, eu acho que é o melhor nome, assim, né? O outro eu não conheço, o Jonathan Griffin. O Broncos aí não tem análise do time, porque o Broncos vai jogar daqui a pouco contra o Seahawks. Provavelmente vai vencer.
E como bons profissionais que somos, estaremos vendo o jogo.
Estaremos vendo o jogo. Vamos ver, analisar o nosso QB adversário do domingo. E
começa a chorar no segundo quarto.
No primeiro quarto, né? No primeiro drive.
Chorar pedindo clemência.
Deus, acaba logo. Ai, meu Deus. Eu não acho que vai ser uma surra, não, tá? Mas enfim.
Não, eu também acho que não.
O que você pode falar desse time do Broncos aí?
Na verdade, eu acho difícil o Texans ser surrado por alguém esse ano, ou surrar alguém esse ano, por causa dessa orientação ao jogo corrido, se querendo ou não, deixa o jogo lento.
Sim, sim. Deixa o jogo travado. Texans é um time pesado, né? Joga com dois talentos.
O tempo passa rápido.
É um time chato pra se enfrentar. Que você tem aí de destaque desse time do Broncos?
Ah, não poderia ser outro, senão o senhor quarterback Russell Wilson, né? Que o Broncos é impressionante como eles conseguem quarterback com alguma facilidade. Assim, tem time, que eu não vou falar o nome, que em 20 anos arruma dois. E um que arruma...
Dois dos melhores de todos, saindo do draft, de todos os tempos, tá?
E tem time aí que arruma dois a cada 20 anos e um deles vai parar na polícia. Mas não vou falar nomes. Então é impressionante como é polícia americana, estamos com você. Mas é impressionante como os caras arrumam um quarterback com facilidade, né, bicho? Então seria isso. E eu não vou dizer que é um medo, tá? Até porque a nossa linha ofensiva, especialmente nas pontas, tá legal. Eles são muito bons jogadores. E vai ser divertido os nossos tackles contra o Bradley Chubb, cara. Acho que vai ser muito divertido de ver.
Sim, sim. Como você falou, acho que o Russell Wilson aí é o destaque da partida. A defesa deles é muito interessante, principalmente a secundária. E aí eu não sei se como é que vai fazer isso pra fugir dessa secundária aí. Se vão usar...
Corre!
Vai correr, obviamente, mas como o jogo corrido não entrou, eu tenho essa preocupação, entendeu? O que vão fazer pra superar? Vão botar o O.J. Howard? Vão usar mais talentos? Eu acho que é um caminho pra você desempenhar no seu ataque, né? Produzir. Eu sinceramente espero que o nosso Demo Piece jogue mais, né? Snaps do que o Rux Buckhead. E a gente não sofra tanto. Tô curioso pra ver a nossa secundária enfrentar dois. Acho que DJ Han, eu acho que nem tanto, mas o Santo de Aredjand é uma duplinha.
É, vai ser um desafio bem interessante pra eles.
Bem interessante pro nosso. Pra nossa secundária, tá? Bem interessante mesmo. Não, provavelmente o Stingley vai ficar no Judge, né?
Acredito que sim.
E
tá por um match físico.
Sim, sim. E o nosso querido. E o Jalen Petrie vai ficar aí pegando, voando, aparecendo em todo o campo e a gente achando que ele se multiplica em mais de um. Acho que a gente tem que parar o jogo corrido. Se parar o jogo corrido, vai ser uma maneira de ganhar. Dá pra. Se você quer ganhar do Broncos, acho que você vai ter que parar o jogo corrido. E essa linha ofensiva, velho, não sei se é. Dá pra produzir mais. Dá pra chegar no Russell Wilson com mais facilidade do que teve com o
Broncos. Dá pra dar uma mordida assim.
Garrett Bowles, que é um montanha-russa, né? Uma hora tá excelente, outra tá uma porcaria. Dalton Risley, Cush Berry.
Ace me enganou quando tava no draft, cara. Nossa
senhora. Eu não lembro.
O Reisner? Nossa, como me enganou esse maluco.
Reminers, né? É esse que você tá falando?
Não, o Dalton Reisner.
Ah, Dalton Reisner.
Garro que esse bicho me enganou, cara.
Tem um Reminers e o Cameron Flame, né? Cameron Flame...
Qualquer coisa.
É, sim. O Russell Wilson já pegou ali ofensivas piores lá no Seahawks, né? Mas assim, não veio pro melhor dos mundos também não, tá?
Não, ele não vai estar correndo pela vida como esteve muito tempo.
Mas também vai estar recebendo a segurança presidencial, né?
É. Dá pra fazer um estraguinho aí com tranquilidade, cara.
Tô começando a ficar confiante, hein? Tô começando a ficar confiante. Mentira, não tô começando a ficar
confiante. Não, vai ter jogo. Eu acho que vai ter jogo.
É, acho que, tipo. Qual o seu palpite? Vamos logo aí.
Palpite otimista, palpite realista.
Não,
O que a gente quer?
palpite realista. Só tem palpite, pô.
É pra fingir que eu tô botando dinheiro?
É.
Cara, 30-20 pro Broncos.
É, mais ou menos o que eu ia falar. Acho que vai ser 31 a 17, pô. Acho que é isso. Eu ficaria muito surpreso se o Texas segurasse também para 20 pontos ou menos. Ficaria bem interessante, ficaria bem feio. Mas acho bem difícil, né? Mas acho que tem jogo, velho. Vamos ver aí como que a nossa ofensiva vai se desempenhar.
Vai dar pra divertir, cara. Isso eu tenho certeza.
O jogo vai ser às 5h25, né? Deixa eu ver os horários aqui. Dos jogos da semana 2, que dependendo até esse jogo passe na TV.
Pelo horário?
Ah,
Bem
pelo
capaz.
horário. Difícil. Jogos melhores. Tem Raiders e Cardinals, Cowboys. Ah, não sei se Cowboys e Bengals.
Olha. Bom, Bengals tem a sua moralzinha pra ter chegado no Super Bowl, né? Então. Mas Cardinals e Raiders, eu não tenho certeza não, cara.
Será?
Ah, eu não tenho certeza não. O time do Cardinals, outro superestimado na última.
É, eu não sei, porque não sei. Tem 49ers e Seahawks, que aí deve ser. Pode passar, porque 49ers.
Né?
Mas, pode ser, cara, pode ser que passe o jogo na ESPN, tá?
Não
Porque
duvidaria, não duvidaria.
treino do Russell Wilson em casa.
É, muita gente vai querer ver o Russell Wilson.
Broncos tem uma torcida bem interessante. Então, não duvidaria. Eu espero que passe, tá? Acho que te merece. Ficar sem ver jogo do Texas é mesmo tipo, ruim. É bem ruim você ficar caçando, né?
Não, todos
Nossa.
assinamos o Game Pass.
Caçando Game Pass não estamos sendo patrocinados, então não falaremos da rede
Nós
móvel.
somos um podcast contra a pirataria.
Contra a pirataria. E não estamos sendo patrocinados pela rede móvel, onde tem a parcelinha do
Aquela.
Game Pass. Aquela.
Aquela que vocês conhecem.
Exatamente. Então é isso, né? Vamos encerrar o nosso podcast. Eu pensei que ficaria mais triste, mas estou animado, estou feliz, não sei por quê. Mas
Que a
é isso aí.
divisão é uma várzea.
A
É
nossa
por
divisão é
isso.
uma. Caraca, é verdade. Só deixar aqui um breve, antes de encerrar esse podcast aqui maravilhoso. Nossa divisão é uma porcaria. Eu falei aqui nesse podcast, provavelmente deve ter falado. A diferença do primeiro lugar da divisão, que é Colts e Titans, né? Para os dois últimos, é menor do que era foi temporada passada. Os times estão mais equilibrados. Não se assuste se o Texas for ir bem dentro da
E
divisão. Não se
essa
assuste.
semana tem um glorioso Colts e Jaguars.
O Jaguars vai ser o que o Colts é com a gente e o Jaguars é com o Colts, né? Obviamente o Jaguars vai ganhar do Colts, tenho nem
Eu
dúvida
imagino que
disso.
sim, eu imagino que sim.
Não tenho nem dúvida. E poderia o Titã vai tomar a traulada do Bills.
Vai ser bonito.
É bonito, hein? Titãzinho. É, Titã, tu vai ficar com 0-2. Mas é isso aí, galera. Valeu, Gabriel.
Valeu,
Valeu,
Thales. Valeu
Oscar.
todo mundo aí que ouviu a gente.
Valeu, pessoal. E a gente volta semana que vem. E esperando que seja nossa invencibilidade, né? Seja empatando ou ganhando. Então é isso. Siga a gente lá no Texanos Brasil no Twitter. Siga a gente no Texanos Brasil também lá no Instagram. E temporada só tá começando. Valeu, pessoal.